Olá e sejam bem-vindos à segunda temporada da Figueira da Voz, um podcast que tem como premissa dar voz a todos os figueirenses que não estamos tão habituados a ouvir. Eu sou a Raquel Vieira e ao longo destes episódios vamos partilhar histórias que, sendo tão diferentes entre si, têm um denominador comum, a Figueira da Foz. Receia. Apesar de não ter nascido na Figueira da Foz, Francisca Geraldes abraçou desde o primeiro momento a cidade que hoje considera como a sua terra. Professora primária e psicóloga, foi candidata em 2009 à Câmara Municipal da Figueira. Hoje, para além de ser uma avó muito orgulhosa dos seus netos, Francisca guarda uma enorme saudade da Figueira dos anos 80 e 90. Hoje vamos descobrir uma voz repleta de doçura que durante largos anos esteve à frente da Arca Doce. Solta. Olá Francisca, boa tarde. Antes de mais agradeço por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no nosso episódio do podcast da Figueira da Foz. Eu começava por perguntar à Francisca, nasceu na Figueira?
Então, boa tarde à Raquel também, muito obrigada pelo convite. A responder à sua pergunta, eu não nasci na Figueira, sou adotada pela cidade. Há 43 anos.
Ah, então já é mais que figueirense.
Sim, também, tendo em conta a idade com que cheguei à Figueira, já me sinto, já são mais os anos que cá vivo do que os que vivi fora dela.
Uhum. Então, e a Francisca chegou à Figueira quando?
Eu cheguei na altura em que a descolonização aconteceu. Eu vivia em Moçambique, com a minha família toda, e a descolonização deu-se e as condições para nós lá ficarmos não eram as melhores, e pronto, e tal como tanta gente, os retornados, não é? Aí viemos nós para cá, um país que eu nem conhecia, não, só sabia que existia, mas não tinha nenhum conhecimento, nem fazia ideia que podia viver noutro país. Para mim era como se fosse outro país, embora na altura Moçambique era uma colónia portuguesa, mas Portugal era outra coisa, não era...
E como é que vem para a Figueira?
Pois, também uma boa pergunta, porque não tínhamos ninguém na Figueira. Como é que se escolheu a Figueira? Foi ocasional. Nós tínhamos que reiniciar a vida em qualquer lado, como tantas outras pessoas que se espalharam, e a maior parte até ficou em Lisboa. Nós tínhamos... o meu marido tinha uma irmã que vivia em Coimbra e que passava férias na Figueira. Quando chegamos e visitamos, né, na volta, estávamos à procura onde é que iríamos ficar. E ela, o casal, a minha cunhada e a minha cunhada, trouxeram-nos até à Figueira, que era linda, linda. Eu ainda me lembro de passar na zona de Maiorca, guarda essa imagem, na antiga estrada para Coimbra, atravessávamos a estrada que saía, passava em Maiorca. Uhum. E era lindo aquele rio ali à volta e os chopos que faziam, parecia um túnel. Eu fiquei com aquela verdura, isto talvez porque em África não havia tanta verdura desta. E mostrou-nos a Figueira. E mostrou-nos a Figueira, porque passavam aqui férias, e havia ainda há, hoje chama-se Caçarola 2, em frente ao casino, uhum, que estava para alugar. Nós nunca tínhamos trabalhado em nada. Dizíamos que era o serviço mais fácil de nos adaptarmos. A necessidade aguça o engenho, na verdade.
Sem dúvida.
E eles, os meus cunhados, conheciam os proprietários desse café. E logo fomos falar com os donos. Figueira, são pessoas na altura eram conhecidas aqui, para nós não eram, mas eram pessoas conhecidas aí da praça. E em conjunto com toda a família, a minha família, resolvemos juntar-nos todos e tomar conta daquele café que estava para alugar e adaptar-nos todos. Parecia que havia emprego para todos, e havia. Estivemos lá 3 anos em situação de aluguer.
Uhum.
E todos tínhamos trabalho. Não sabíamos era nada, sabíamos ir ao restaurante, mas estar no restaurante não sabíamos.
Portanto, foi uma aprendizagem.
É verdade, para todos, desde carregar o frigorífico, a gente nem sabia como é que se punham as garrafas no frigorífico, e depois contratamos um cozinheiro, que também não sabíamos nem fazer serviço de cozinha de restaurante. Olha, foi, é mesmo o desenrasca e a necessidade de aguçar o engenho. Nós éramos 3 famílias, eram os meus pais, a minha irmã com a sua família e eu com a minha família e um irmão meu. Disse, pronto, pode ser que todos juntos, que aqui nos governemos a vida. E aí ficamos 3 anos, foi uma aprendizagem. E depois era engraçado, Raquel, quando eu estiver a falar muito, Raquel, diga que eu...
Fico descansada.
A história é muito... A história é engraçada, quando eu recordo também para mim é engraçada. Na Figueira, Raquel se calhar não terá, se calhar tem, no verão abria tudo. E no inverno fechava tudo. Caravela, o Paraíso, aquilo chamava-se Paraíso, era em frente à Tasca do Arnaldo, esses cafés que depois conhecemos, claro, fechava tudo. Abriam na época balnear. Nós, na verdade, aproximava-se a época balnear, que a gente não percebia nada, mas os meus cunhados disseram, uma época boa para começar a trabalhar, porque há trabalho. E nós abrimos exatamente início de junho. De tal maneira que se encheu a casa que a gente nem sabia atender as clientes, não sabíamos. Era uma bagunça. A Figueira naquela altura ainda era muito procurada, muito, infelizmente agora não é. Pronto, e foi uma aprendizagem muito grande. E fez-se o verão todo aprendendo e trabalhando e fazendo, supostamente para o resto das pessoas aquilo fecharia, como sempre, no final do verão.
Uhum.
Nós não tínhamos para onde ir, não fechamos. Ótimo. Era o café do retornado.
Ah,
ninguém ficou aberto, nós ficamos. Tínhamos aquilo alugado, não podíamos ir para lado nenhum, não tínhamos outro modo de trabalhar e ganhar, e por ali ficamos com o café sempre aberto. E o café passou a ter movimento. De quem? Olha, exatamente das pessoas retornadas, que estavam alojadas aí nos hotéis por conta do IARN.
Uhum,
da instituição que deu apoio aos retornados. Como essas pessoas não tinham nada que fazer e estavam habituadas a usar a ida ao café, portanto as pessoas vinham mais abertas a isso, então o café do retornado esteve sempre aberto, nunca fechou. E fizemos lá 3 anos de escola, vá, praticamente. Foi aprendizagem que serviu depois para outra orientação na vida, mas não fechamos por esse motivo e valeu a pena.
Mas a Francisca foi professora do ensino primário.
Sim, eu era a única que podia me aventurar a ter um emprego, porque eu já estava agregada ao quadro geral de adidos, que nós, trabalhando para o governo português, vá, quando nos viemos, tivemos que vir para cá, eu ainda trabalhei com o governo moçambicano, com a Frelimo, ainda arrisquei um ano, eu não me via a sair de lá, não sabia para onde é que se vinha. E a proposta era os professores que quisessem ficar faziam um contrato com a Frelimo, que era o governo, não é? Que tinha tomado conta do país. Eu vou fazer o contrato. E fiz um contrato por um ano, trabalhando já sobre o comando do novo governo, que era a Frelimo. Só aguentei um ano, eu e outras pessoas, já tinha vindo quase tudo embora, porque a insegurança era muita. Os médicos já não existiam, quem nos defendesse, tudo tinha sido tirado de lá, médicos não havia, fronteiras fechadas para nós irmos ao país vizinho, que agora é Zimbábue, era a Rodésia, procurar um médico, fechavam as fronteiras, não tínhamos recursos médicos. A minha filha tinha 6 meses, tinha uma bebé de 6 meses, e a insegurança e tudo que depois se degradou, coitados, ainda hoje degradados estão, não é? Não, não foi
Sim.
um grande ganho, mas as revoluções são assim. E eu, ao fim de um ano, disse, não, isto, e o meu marido também tinha medo, a minha família já tinha vindo toda embora, só estava lá eu, o meu marido e a menina. Eu disse, vou-me embora também. E vi as outras pessoas a abalarem, e eles também faziam prisões, e as pessoas desapareciam, o medo instalou-se. Ao fim de um ano, eu disse, não quero mais trabalhar aqui, tenho medo, vou-me embora. Também vim, e vi como pertencia ao Estado, não é? E fiquei integrada no quadro geral de aditos. Durante o verão não havia concurso para os professores, havia em setembro. Em setembro eu apanhei então a escola, a que candidatei-me e apanhei a escola.
E ficou colocada onde?
Pois fiquei, e foi muito giro, foi, Raquel, foi na Costa de Lavos, que eu nem sequer conhecia nada. Fiquei ali colocada. Nós, na altura, os concursos eram diferentes, eram anuais ou mensais, era assim, e eu fiquei ali colocada um ano, adorei ficar lá, adorava aquilo, era tão diferente trabalhar com gente negra de cor, que eram os meus alunos. Eu tinha, quando cheguei a Portugal, tinha 6 anos de serviço de prática, 6 anos de prática, sempre trabalhando no mato. Nós chamávamos mato porque aquilo era muito mato, pronto, trabalhando no mato. Para mim aqui era cidade. Era cidade, era tudo bom, havia tudo. Os alunos não iam para a escola nus da cintura para cima, nem descalços. Eu estava habituada a andar com esses. Eles eram assim, coitados, no mato, ainda pior. Havia, pronto, esta época. E então eu adorei trabalhar na Costa de Lavos. Foi uma primeira experiência em Portugal. Depois aprendi os concursos e fui ficando aqui por perto da cidade. Eu tinha que se concorrer todos os anos, pronto, a graduação, graduavam-nos por uma lista, e eu tinha sorte, aparecia, vá lá, no princípio da lista, apanhava sempre um lugar, e por aqui fiquei. Na última escola de onde me aposentei, estive lá 22 anos.
E que escola foi essa?
Cova da Serpe, ao pé de Branha, ao pé de Quiás, estive lá 22 anos, já depois por opção, já não queria vir para a cidade. Estava ali muito bem, estive lá... eram 9 quilómetros, são 9 quilómetros daqui e lá, e eu pensei, é por aqui que eu vou ficar, estou tão bem. A gente adapta-se, às pessoas, às coisas, aquilo já fazia parte da minha estabilidade emocional, estar ali com quem conhecia, já com filhos de alunos, já era um bocado a avó daquela, pronto, foi assim.
E Francisca reformou-se há quanto tempo?
Oh, Raquel, agora foi há tanto tempo que eu tive muita sorte, porque digo sorte porque comparativamente com a situação atual, a idade de reforma mudou-se muito.
Sim.
E eu vim para casa com tanta, digo mesmo sorte, porque hoje não vêm. Eu tinha 52 anos quando vim para casa, 52, eu tenho 72, já lá vão 20 anos.
20 anos.
Muito nova, cheia de pena de me vir embora. Mas eu tinha a idade e tinha a idade e os anos, tinha 34 anos de serviço e tinha a idade. E portanto, olha, como era no fim do ano que eu tinha que decidir, o cansaço também era um bocado, e naquela ajudou a tomar a decisão, porque ainda podia ter ficado mais uns anos, mas ajudou, e hoje não estou arrependida.
E a Francisca, para além de professora do ensino primário, também fez uma licenciatura em psicologia, estou certa, não é?
Fiz, sim senhora, fiz sim.
E como é que sentiu essa vontade de ir para a área da psicologia?
Fiz a psicologia, fiz em administração escolar. Primeiro foi em administração escolar. É assim, eu sou muito, como é que é dizer, procuro muito cada vez saber. Eu sou muito fã do saber, o que quero é saber. Se não sei, quero saber. Quero é mesmo saber. E eu... Sim, é verdade, não tinha ideia nenhuma, nem sabia onde era a Faculdade de Psicologia em Coimbra, nem sabia nada disso. Porque antigamente, Raquel, nós para irmos a Coimbra ou a Lisboa planeávamos na véspera. Ai, temos de ir, agora eu vou a Coimbra, vou agora e volto daqui a bocado. E não era assim, era muito, tudo era muito planeado.
Diferente, claro.
Era diferente. eu sempre gostei de estudar e não sei o que é que me levou a fazer o 12º ano aqui no nosso liceu. E vou fazer o 12º ano, eu tinha muita vontade de aprender. E sabe, eu cresci em Moçambique, eu acho que fui uma sortuda, porque eu cresci no mato. Como é que eu cheguei a professora? Foi quase um milagre. Nem os meus pais sabiam onde é que se punha uma filha a estudar professora. E como é que se mandava uma filha longe, mas longe, do sítio onde eles viviam, no mato, para uma cidade. Eu tinha 16 anos. Como é que se manda? Mas eu tinha um desejo muito grande de estudar e chorava que queria estudar. Então, através de conversa com uma moça, minha amiga, mas muito mais, queres ir para professora? Eu disse, professora? E aí fui parar à primeira escola do Magistério Primário, que abriu na Beira.
Uhum.
Os meus pais fizeram aquilo que eu admiro-os, porque deixarem ir a filha para fora de casa. Eu não tinha outra escolha, eu gostaria de... Fosse o que fosse, eu queria estudar. E esse desejo de estudar levou-me à faculdade, levou-me aqui ao liceu, para entrar na faculdade eu sabia que tinha que ter o 12º uhum. ano, e na altura era prova geral de acesso, uhum. e também uhum. fiz como aos miúdos todos, passei por aquilo tudo, achei muito giro, eu queria, gostava de estudar. E no final, a escolha para psicologia já foi mais pensada, porque eu achava que eu precisava de saber mais sobre os alunos. Eu acho que se eu soubesse mais sobre eles, eu podia os ajudar mais. Como é que se desenvolvem as crianças? O que é uma aprendizagem de uma criança? E quando eu fiz o 12º ano aqui no nosso liceu, fiz a prova para entrar na faculdade, escolhi psicologia porque achei que era o curso que me fazia razão de aprender mais. Tanto que na minha área de psicologia até escolhi a área do desenvolvimento humano.
É. Ou seja, no desenvolvimento. Procurou saber mais dos seus Sim. alunos, não enquanto alunos, mas enquanto pessoa.
Sim, é? E eu também mais sentia-me melhor, foi muito bom. Depois, aí... Eu disse, é isto que eu vou fazer, é psicologia. E quando me candidatei à faculdade em psicologia, não sabia onde era, fui saber onde era, candidatei-me, entrei à DOC. Já nem precisei nada do 12º ano, nem precisei nada da prova geral. Passei por isso tudo e depois no final não me serviu para a entrada. Não. Tive conhecimento, lá está, a pessoa interessa-se pelas coisas e quando se interessa acaba por saber, ou pega ou não pega, não é? Mas saber é importante. Aí quando eu vi... que havia essa condição de prova ad hoc, que ainda hoje existe, uhum. penso, eu disse, é por aqui que eu vou. E candidatei-me a fazer as provas ad hoc. E era imensa gente, e eu com tanta sorte, ou porque preparei-me para isso, eram não sei quantas pessoas, as vagas eram só 6, e eu fiquei lá. Fiquei, fiz os exames escritos, os orais, o júri perguntava porquê é que eu ia trabalhadora, era estudante trabalhadora. Porque é que eu, como é que eu fazia o curso, como é que achava, qual é... Eles viram, não sei, motivação, e eu fui aprovada, fiquei, fiz o curso em 5 anos, adorei. Adorei os jovens.
E chegou a exercer? Portanto, chegou a exercer psicologia.
Eu exerço psicologia ainda. Eu ainda atendo. Sim, senhora, é verdade. Eu atendo ainda, hoje em dia selecionei mais os adultos,
uhum.
mas já atendi muito a criança em acompanhamento, as dificuldades de aprendizagem, sei lá, essas coisas que as crianças apresentam e que precisam de ajuda, as hiperatividades e essas coisas. Entretanto, eu agora selecionei mais os adultos. Uhum. Quando nasceram os meus netos, Raquel, quando nasceram os meus netos, fiz a opção de os criar. E as crianças, quando a gente opta por tomar conta delas, não é uma mercadoria que se possa passar para alguém de repente. Eu disse, eu vou criar os meus netos porque eu não criei os meus filhos, não tinha a condição de estar. Eu estava reformada, disse, uhum. eu vou criar os meus netos. E aí abrandei um pouco aquilo que era a minha atividade, porque eu preenchi o tempo, era com eles, não é? Claro. Preenchi o tempo, e até aos 3 anos. Isso, sobrava muito pouco. Então desliguei-me um pouco de atender aqueles compromissos contínuos, que são o acompanhamento de crianças, uhum. E aí eu passei um pouco mais para acompanhamentos pontuais. Os adultos têm outros horários, eu trabalho, por exemplo, ao sábado à tarde, já tenho atendido ao domingo de manhã, ou à noite, quer dizer, ao fim do dia. Dava-me uma flexibilidade de condições que com as crianças não dá, é que claro. Combina-se um determinado acompanhamento e acontece sempre àquela hora, porque é o horário da criança. E aí virei mais, e ainda hoje faço isso, atendo as pessoas à minha condição. Nunca atendo de manhã, agora nunca atendo de manhã, porque tenho o almoço deles para fazer, o compromisso continua, já são grandes. O compromisso, mas valeu a pena, os meus netos são a coisa. Não sei se há outros netos, mas estes são de facto, eu ganhei aqui. Eles podem ter ganho comigo, mas quem ganhou mais fui eu. Esta, uhum. Esta, oh, muito, muito. Esta estar deles comigo, não há dinheiro que pague, não há. E agora estou a ter o retorno, eles cuidam de mim como se eu fosse a menina deles.
Que bom,
a menina,
que bom.
É verdade, não estou nada arrependida, também ninguém me mandou, eu é que disse que faria isso. Então só foram para o jardim escola aos três, uhum. Ficaram sempre em casa comigo, e pronto, e depois seguiram, e hoje já quase que nem precisam de mim, eu tenho pena que já me sinto um bocadinho inútil.
Nunca, nunca será inútil, nunca.
Não sou, mas naquele aspecto em que eu lhes fazia muita falta, eu já me sinto, mas pronto, e assim já expliquei então como é que fui parar à psicologia.
Como é que foi viver na Figueira da Foz nos anos 70, 80? Como é que era a sua vida?
70, 80?
80, sim.
Ah, então era assim. Ora, eu cheguei aqui à Figueira em 74. Foi, uhum. Foi no ano a seguir ao 25 de Abril. Uhum. Não é 74, foi 25 de Abril. Então foi em 75, é, uhum. Que eu cheguei à Figueira. Portanto, já tinha sido o 25 de Abril. Como arranjei trabalho, era a única na família que tinha as condições para ter um trabalho, os outros também podiam ter, mas como já estavam a trabalhar para eles próprios, eu acompanhei a família sempre que podia. Já não tinha o horário tão de presença tão como eles, não é? Mas tinha as férias, tinha os fins de semana, tinha... Após os três anos feitos no restaurante que é Caçarola 2 hoje, na altura se chamava Paraíso, em frente ao casino, não houve condições para lá continuarmos, e o meu pai não fazia propriamente parte da sociedade, as duas famílias separaram-se, a minha irmã e o meu cunhado seguiram separadamente, e eu segui com o meu marido a vida separadamente, vim parar à pastelaria Arcadoce, porque aquela experiência, agora não estou a ouvi-la, está-me a ouvir? Não estou a ouvi-la, Raquel.
E foi assim que aconteceu. Quando passavam cerca de 20 minutos de conversa, o nosso microfone, de seu nome Tonor, a quem carinhosamente chamamos Tozito, faleceu subitamente.
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Federica Jordão.
Escreve João de Deus Ramos, pedagogo, ao amigo João de Barros, poeta e também pedagogo, em janeiro de 1910. Querido João, sim senhor, estarei no dia 4 às suas ordens vestido de campino, como deseja, e no dia 13 fardado de sobrecasaca para conferenciar. A minha palestra em Coimbra desagradou ao Monsaraz e a vários reacionários mais desconfiados do meu abstencionismo político. O que doutrinariamente apresentei, procurando justificar o fim social do Jardim Escola João de Deus, pareceu-lhes aos referidos reacionários o jogo encoberto dos republicanos. Miséria mental e de convicções. O Monsaraz não me poupou. Considerou-me o pior dos oradores, o mais falho de caco e de ciência, arrevesado de qualidades na maneira de orientar o caso. Não fez a coisa por menos, e tudo foi dito em nome da sua muita amizade, para me animar. Ora, a boa verdade foi que eu fiz um trabalho sério, apenas prejudicado no brilho da dicção pelo receio de melindrar a catedrática universitária, o espírito católico intransigente e também algo mais fanático revolucionário. Estás a ver, tive o cuidado, que por vezes me fez saltar partes do discurso, de evitar ferir o espírito de intolerância que existe nos dois extremos, dos conservadores e dos avançados. Mando-te hoje a defesa de Coimbra, para a emprestares depois ao Laranjeira. Pede a este o obséquio de me guardar o exemplar, que aí o entregará quando eu for a Espinho, em princípios de fevereiro. Escreve, diz de ti e da tua vida o que me seja permitido saber, como teu amigo verdadeiro, João de Deus Ramos.
Desconfiávamos que se tratava de algo tão grave. Improvisámos um telefonema e seguimos a conversa. No final, percebemos que nada do que eu disse ficara gravado. Por isso, caros ouvintes, daqui para a frente, tem apenas a palavra a nossa convidada Francisca Geraldes. As respostas estão completas. As perguntas, essas, ficarão no imaginário de cada ouvinte.
Nos anos 80, a Figueira era a cidade, luz, não sei, era, foi muito bom, foi muito bom. Ora, portanto, eu cheguei à Figueira em 75, está-me a falar 5 anos depois. A Figueira era uma cidade maravilhosa, para mim, que vinha do mato, vai, entre aspas, que já cá estava, e que vinha, para mim a cidade era uma coisa do outro mundo. Cheia de gente, cheia de movimento, era uma cidade encantadora. Eu lembro-me de, naquela necessidade que tínhamos de saber onde tinham ido parar os nossos amigos, porque cada um espalhou-se pelo Portugal todo, uns para um lado, outros para o outro, nós tínhamos muita ânsia de saber como estavam os outros. E quando nos encontrávamos e perguntávamos onde é que foste parar, porque cada um foi parar sei lá onde, e tu, e eu, quando nós dizíamos, ai, fui para a Figueira, tiveram sorte, quer dizer, era visto para as outras pessoas como uma boa escolha, uma cidade que valia a pena viver, foi para a Figueira, tiveram sorte, e eu ficava muito, muito satisfeita porque tinha acertado bem então, não é, se era gostado por outras pessoas, disse, ainda bem então que viemos parar aqui. E foi muito bom sentir que estávamos num sítio que nos agradava, que dava aos outros, a vida corria muito bem, nós entretanto, as famílias, tanto as que iniciamos no negócio por necessidade, mas depois continuamos os negócios por vontade, porque já tínhamos aprendido, e os negócios rendiam, nós fizemos muito, trabalhando bastante, é verdade que sem trabalho não se chega a lado nenhum, e aqui também assim foi, mas os negócios faziam que a nossa vida corresse bem, conquistássemos, realizássemos sonhos e ambições de comprar a casa, de ter o carro, que tínhamos deixado isso lá em Moçambique, pronto, tudo isso já não tínhamos e havia uma vontade de construirmos, termos essas coisas, essa independência e só trabalhando, porque dinheiros de lá, ou vindos de lá, nós não tínhamos trazido nada, a não ser a roupa, não é? Pronto, e aí nós gostávamos e estávamos contentes, a vida correu muito bem, os meus pais, inclusive os meus pais que viam os filhos, os nossos três, com a vida bem, ganhando o negócio a render, Isso também deu ânimo aos meus pais, porque também eles lá tinham construído património com a ideia de que ficaria para os filhos, como fazem os pais, não é? E não nos deixaram nada porque não trouxeram o património que lá fizeram. Os meus pais, eu fui para Moçambique, tinha 2 anos, não conhecia outro sítio de viver, não é? Eu vou dizer, eu nasci em Idanha Nova, distrito de Castelo Branco, de onde eram os meus pais, os dois. O meu pai era uma pessoa muito ousada, uma pessoa muito audaz, e resolveu, acabando, ele era carpinteiro de cofragens, de construção, e a barragem de Castelo de Bode, que ainda hoje existe, o meu pai pertencia a essa empresa que construiu essa barragem, que era a Tâmega, e a Tâmega foi para Moçambique construir uma barragem também. E perguntou aos trabalhadores quem queria ir. O meu pai era muito ousado e arrojado, e foi. E foi logo que pôde, levou a família. E aí eu e os meus 3 irmãos, a minha mãe com os 3 filhos, vai juntar-se ao meu pai lá em Moçambique. Pronto. E foi a partir daí que o meu pai fez, nos criou, nos educou e fez a vida dele confiante, nunca tinha vindo a Portugal, o meu pai depois que foi, nunca mais tinha vindo, a vida também não era fácil viajar como agora é, não é? Não havia esta, nós, eu lembro, a minha mãe conta que nós fomos para lá de barco, não havia nem sequer avião, 1 mês e tal, com 3 crianças, e a minha mãe lá foi ter, juntar-se com o meu pai, e portanto a Portugal estava longe de se viajar assim com esta facilidade, não é? E o meu pai construiu a vida lá e o património que pôde. Depois, como se perdeu tudo, o meu pai, na continuação do que eu estava a dizer, sentia-se feliz, satisfeito, porque os filhos, ele não pôde ajudá-los, não pôde com aquilo que ele criou, mas a nossa vida, os 3 filhos, estava a correr bem, estava a correr. E assim foi, os negócios já por opção, não é? Aprendemos. E não correram bem. Eu fiquei com a pastelaria Arca Doce, tive 43 anos lá, Raquel, só fechei há 43 anos, foi há 8 meses que eu fechei, quando começou estas coisas da pandemia, fecha agora, abre depois, quando eu vim para casa a primeira vez, porque a pastelaria estava fechada, eu gostei muito de estar em casa, ai adorei, isto é bom, não tenho horários, eu estava sempre ocupada, isto é muito bom. Ai, eu gosto disto. Entretanto, a pandemia cria estas condições. Eu estava ali há 43 anos, muito desolada ultimamente, porque estava sozinha já, e aquilo me prendia muito. E numa decisão assim de impulso, pensada, claro, eu disse, eu não quero mais trabalhar, chega, basta, não quero trabalhar mais. E encerrei por minha iniciativa, eu queria que alguém pegasse naquilo, mas na continuação muita gente sim, mas também tinha o receio, nesta altura também não era a melhor altura de se pegar em negócios, e eu resolvi fechar a pastelaria. Ainda hoje me custa, me tenho saudades, foram 43 anos lá. A minha filha tinha 2 anos, e eu trabalhando na minha profissão, tinha que obrigatoriamente, e também gostava, não sou pessoa para ficar, eu trabalhava ali muito, dava muito apoio mesmo. Os meus filhos cresceram ali, vendo-nos a trabalhar, cresceram os dois por ali. Até, sim, é também mais um desafio. Era um desafio. Olha, o que é que motivou? Eu pertenço, como sabe, ao CDS há muitos anos. O CDS é um partido pequeno, mas que tem as suas ideias, a sua expressão e a sua forma de encarar a Figueira. E a minha pena de ver a Figueira assim. E pronto, e naquela altura nós lá em reunião decidimos, não somos muitos, e então aliciaram-me e pediram-me, vamos candidatar-nos, não com a ideia que pudéssemos alguma vez ter condições, porque somos muito poucos, mas para dar a nossa presença, a nossa opinião, mostrar que queria, e sempre no sentido de dar um contributo que pudesse ajudar à Figueira, sempre. A minha pena é que os meus os meus filhos ainda conheceram, mas os meus netos não possam ter conhecido a figueira como eu a conheci. Tenho muita pena, não é nada do que, se, que foi na, naquela época. E eu, na altura, não havia muitos candidatos a ir, e eu disse, pronto, então, se eu posso fazer alguma coisa e posso servir, por que não, dentro da nossa pequenez, mas vamos fazer o que sabemos e o que podemos, e pronto, e não, sem receio nenhum, vamos lá a fazer, e lá fiz como sabia, como podia, sem grandes preparações para políticas, nem essas coisas, treinos que os políticos têm. Mas pronto, eu até foi uma experiência, é sempre bom, as experiências é sempre bom, até mesmo daquilo que é negativo é sempre bom, é sempre aprendizagem. Ah, dessa experiência, olha, retiro que a figueira não tem tido sorte também, acho que passa um pouco por aí, porque quando olhamos à nossa volta, nós conhecemos conselhos à nossa volta que têm-se desenvolvido, que nos faz inveja, que nos faz inveja, porque à figueira não falta nada, o que é que têm eles a mais do que nós? Não é Montemor, Mira, Pombal, com três zonas industriais, o que é que falta à figueira para que a figueira não possa brilhar como eles têm tido? Não é? Há de haver aqui qualquer coisa que é quem gera as coisas, muitas vezes não tem, se calhar, as ideias certas. E os outros passam-nos, e eu fico com muita pena. Eu às vezes ouço notícias na televisão em que vão captando turismo deste novo que vem para Portugal, para Alcaiz, Alvaiazer, sei lá, sítios que se calhar os portugueses nem sabem onde ficam, Penamacor, e as coisas lá desenvolvem-se com projetos que a figueira podia tê-los. Mas é que dos gestores, será que conseguem vender, entre aspas, o seu conselho, conseguem vendê-los àquelas e chamá-los, há até um reclamo agora na televisão, venha viver em Miranda ou não sei o quê, aqui é bom viver. Os estrangeiros, é bom ser estrangeiros, eu não sei, sejam lá os que vierem, que nos ajudem a dar movimento, eu acho que é tudo bem-vindo, desde que venham por bem, são todos bem-vindos. E a figueira não tem tido essa sorte, eu acho que é sorte mesmo, não tem tido. Eu gostava de dar contributos também ainda nessa direção, mas eu acho que agora fazer... acho que não, já construí uma obra bonita, foi criar os meus netos. Foi uma obra que me deu muita realização, muito. Dois jovens para a vida, e a esperança agora serão eles que trarão mudanças. A gente espera. Eu acredito muito nos jovens, eu acho que estamos com uma geração de jovens espetacular, uma abertura. E então, essa obra que eu fiz de criar estes dois. Através de mim já pode ser que eles deem os contributos. Fazer, eu acho que não. Agora estou naquela fase em que diz, agora quero saborear o que é não ter compromissos. Agora quero saborear, quero pegar e estar descansada, não estou com o compromisso de ter que chegar aqui ou ali, em horário, assim, estou bem, agora não. Vou fazendo. Na Figueira, tirando a parte que eu tinha comercial, que também gostava, eu própria, na confecção de material para a pastelaria, até isso eu gostava, confeccionava com muito gosto, novidades e coisas. Na Figueira, o que é que eu gosto de fazer agora? Olha, ir a uma esplanada, saborear ali a avenida, aproveitar a cidade, que ela é tão bonita, tão luminosa, é uma cidade onde se chega, de facto ela pode ser dita como uma cidade de luz, porque é tão luminosa a Figueira que nós não encontramos, e eu gosto da cidade, e hoje em dia gostava de ir acompanhando como cidadã, ter uma opinião, dar opinião se me perguntarem, é minha, e é sempre no sentido de que possa ser útil à cidade onde eu vivo e gosto de viver e não penso em viver para outra cidade, mas fazer em termos de projetos novos, iniciar projetos novos, e não tenho já essa intenção, não tenho. um figueirense, defendo sempre, defendo em qualquer lado, defendo e lamento às vezes quando vejo que as coisas podiam correr melhor na Figueira e não correm, seja numa obra que foi mal pensada, seja num evento, seja no restauro disto ou daquilo, seja no arranjo, custa-me, porque eu já vivi numa Figueira em que ela tudo nos agradava, tudo, era tudo bonito e bom. E hoje eu tenho pena até os restaurantes que vão fechando, as esplanadas, que é uma cidade marginal, portanto, e nós vamos, por exemplo, ali à Nazaré, toda a zona é cheia de esplanadas. Nós aqui para encontrar uma esplanada à beira do mar, não sei, não, é preciso o quê? São poucas, afastadas, ainda não criamos aquilo que, por exemplo, lembrei-me agora da Nazaré, como São Martinho do Porto e outros, são cidades onde a gente chega e vê logo que ali há turismo. Aqui, não sei, qualquer terra teria assim as condições, mas eu gostava mais visibilidade. Mais, se que ela fosse mais turística. E outra coisa que não tem é viver só à conta de uma época balnear que cada vez é mais curta, e cada vez. E porque eu às vezes penso, a Figueira deixou-se ficar para trás, esquece, era bonita, era, sim senhora, e atraía sim, mas esqueceu-se de acompanhar o desenvolvimento. Esqueceu-se que na Costa Alentejana abriram não sei quantas praias, com muito melhor clima, aqui sempre é um bocado ventoso e água fria, e não acompanhou. Mira aqui ao nosso lado igual. Portanto, esqueceu-se que as estradas melhoraram, os carros melhoraram, os turistas que faziam turismo na Figueira já morreram, eram aquelas gentes que vinha para mostrar ali no casino, passear. Agora o turismo é outra geração de turistas, e a Figueira não se preparou para isso, não se preparou. Acomodou-se à sombra de ser uma terra de turismo e de praia, e a praia está lá longe, parece que temos que ir de camelo, que é outra coisa que desanima as pessoas, e isso acho que foi alertado por um professor, não sei em que disse, vocês querem fazer o molho, querem, mas vocês vão ter que ir de camelo para a praia, e assim está a acontecer. Cada vez temos mais areia e cada vez a praia está lá mais longe, não é? O que desanima qualquer pessoa. E agora até se paga para deixar cá o carro na avenida, parcómetros, para ir para a praia. Quer dizer, depois a Raquel vem duas em duas horas pôr cá uma moeda ao carro. Até isso, que é um disparate, mas tudo é a pagar. Portanto, a Figueira acho que se deixou adormecer um bocado. E ao lado, olha, outras vão seguindo e vão tendo. E eu fico com pena, porque a Figueira tem tudo, tem mais que os outros todos. É? Por exemplo, Pombal, que eu conheço muito bem. Pombal não tem o mar, nós temos o mar e estamos acomodados. E Pombal tem movimento, tem indústria, as pessoas têm poder de compra, porque onde há muito emprego, há mais poder de compra, lá há mais empregos, pois há muito, a indústria paga melhor do que o comércio, isso paga sempre melhor a indústria, e a Figueira, olha, não cresce, tem uma data de parques industriais às moscas. Porquê? Porquê? Porque é que não investem na Figueira? Porquê? Temos porto, temos autoestrada, porquê é que não se investe comboio, porquê é que não se investe, porquê é que não se chamam os investidores para a Figueira? A primeira coisa era vender o concelho. Presidente da Câmara, era como diz o meu presidente do CDS e no programa dele, que está muito bem pensado, ele diz e muito razão, o Presidente da Câmara não é para estar sentado na secretária, o Presidente da Câmara é para pegar na pasta e ir vender o conselho, seja lá onde for, vender como é vender, mostrando ou dando condições atrativas, desde aquelas isenções disto, ou isenções de impostos, ou isenções de baixar a derrama, ou ser atrativo para quem quiser aqui investir no nosso concelho. Não sendo, ao lado apanham os investidores todos. E nós, olha, os jovens não ficam cá, não têm emprego, lá se vão os meus netos embora. A Raquel, muito obrigada, é muito bom estar a falar consigo, também nos deixa muito abertos e à vontade, muito obrigada. Olha, e que este projeto que agora que é seu seja cada vez mais um sucesso. A Figueira precisa, O título do vosso podcast é mesmo Figueira da Voz. Figueira da Voz. Que tenham mesmo voz, que continuem assim, porque é importante que deem então voz e opinião, da opinião da pessoa mais simples que por aí se encontrar. Porque é com esses que a figueira é figueira. É com esses, é com todos. É com todos. Obrigada também. Beijinhos. Obrigada. Também para si, Raquel. E boa sorte. Obrigada. Deus. Beijinho. Adeus.
À noite de amor que as almas seduz. Rosas.